vírus em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América. A partir de Washington, no início de mais uma semana, segunda-feira, 3 de fevereiro, é o dia em que foi assassinado o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane. Foi na Tanzânia, em 1969. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é de Sidrak Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Eleitores americanos votam hoje nas primeiras eleições primárias. Sobe para mais de 360 o número de mortos do coronavírus na China, que diz que a África não deve entrar em pânico. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O presidente João Lourenço reiterou que não há negociações com Isabel dos Santos sobre ações criminais. Mas a pergunta que fica é: e a dívida para Angola?
O crime é inegociável. O crime é inegociável. O devedor quer devolver o crédito. Ah, isso sim, isso pode abrir mãos à reposição.
Novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral vai ser empossado, apesar da oposição, dos partidos da oposição.
Os partidos estão já contra relógio. A única hipótese que lhes falta neste momento é convocar uma manifestação, porque já não há tempo.
O 27 de maio está de novo em discussão. Nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias. Os eleitores americanos no estado do Iowa participam hoje nas primeiras eleições primárias das presidenciais deste ano, escolhendo entre 7 candidatos do Partido Democrático. As últimas sondagens davam uma vitória ao candidato Bernie Sanders com 24,2% dos votos contra 20,2% de Joe Biden e 16,4% de Pete Buttigieg. O Iowa elege 41 delegados à Convenção do Partido Democrático, onde estarão presentes quase 4 mil delegados para escolher o candidato do partido que fará frente a Donald Trump. As próximas eleições primárias são no estado de New Hampshire, no próximo dia 11. O julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chega hoje ao fim, com a acusação e a defesa a apresentarem as suas declarações finais durante um período de 2 horas cada. A votação será quarta-feira e o presidente deverá ser absolvido, já que os republicanos têm uma maioria e não há sinais de qualquer dissidência contra a absolvição do presidente. A China confirmou nas últimas horas que o número de mortes ascendeu a 361 e os infectados ultrapassaram 17 mil, isto na epidemia do coronavírus. Ontem foi registada a primeira morte fora do país, nas Filipinas. Um segundo centro médico em Leixanshan, com capacidade para 1.500 leitos, está em construção e deve ser inaugurado nos próximos dias, isto depois de ter sido construído em 10 dias um hospital em Wuhan. O embaixador na China, na África do Sul, Li Songjiang, disse hoje que os países africanos não devem entrar em pânico porque não há nenhum caso confirmado no continente. A Turquia bombardeou hoje posições de forças governamentais sírias em retaliação pela morte de pelo menos 4 soldados sírios. Turcos, queríamos dizer. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 6 soldados sírios foram mortos. Os confrontos deram-se horas depois de uma grande coluna militar turca ter entrado na província síria de Idlib, o último reduto em posse de rebeldes na Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o combate à corrupção, com uma notícia que nos chega de Cabinda. O secretário provincial da Indústria, Recursos Naturais e Petróleos, Geraldo Ndubu Paulo, foi preso sob a acusação de crime de peculato realizado entre 2009 e 2014, ao desvelar o equivalente em kwanzas a 200 milhões de dólares que se destinavam à construção da Feira Comercial de Cabinda. A detenção foi confirmada pelo diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Empresa da Delegação Provincial do Ministério do Interior. Geraldo Ndubu Paulo foi anteriormente secretário provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo. Entretanto, o presidente João Lourenço admitiu que fez parte do sistema que sustentou o seu antecessor, Eduardo dos Santos, o que para ele justifica a sua determinação de combater a corrupção por conhecer o sistema. Em entrevista à Rádio Voz da Alemanha, João Lourenço, que foi ministro da Defesa do ex-presidente Eduardo dos Santos e secretário-geral do MPLA, reiterou que, citamos, ninguém pode dizer que não fazia parte do sistema, mas é também por conhecer o sistema por dentro que tem condições, e citamos, para corrigir o que está mal. Questionado sobre o escândalo do Luanda Leaks, ele reiterou que a Procuradoria da República não está a negociar com a empresária e filha do antigo presidente angolano, atualmente arguída num processo de crime em Angola. Anteriormente, a Procuradoria tinha já desmentido que estivesse a negociar com Isabel dos Santos. Mas analistas fazem notar que há duas situações, o processo de crime e o crédito dado a Isabel dos Santos, crédito esse que não foi pago. Venâncio Rodrigues.
A posição da PGR foi esta segunda-feira sustentada pelo presidente da República, João Lourenço, quando afirmou que não se vai negociar na medida em que houve tempo e oportunidade de o fazer. O presidente angolano disse que as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram 6 meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. O jurista Lindo Bernardo Tito considera inegociável o processo crime que levou a que a filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, fosse constituída arguida. O jurista angolano defende, entretanto, que o Estado angolano deve negociar com Isabel dos Santos o processo de arresto preventivo de bens patrimoniais feito pelo Tribunal Provincial de Luanda.
Não, o crime é inegociável. O crime é inegociável. Em qualquer parte do mundo. Agora, o crédito que existe, se a outra parte, o devedor quer devolver o crédito, ah, isso sim, isso se pode abrir mãos à reposição ou à recuperação dos valores que foram constituídos a partir de um determinado contrato obrigacional.
A opinião de Lindo Bernardo Tito não é, entretanto, partilhada pelo jornalista e investigador Rafael Marques, que considera que a PGR não pode firmar qualquer acordo judicial que a iniba de levar até onde for necessário a investigação do saque de Isabel dos Santos ao Estado. Num comentário que partilhou no seu portal Macangola, Rafael Marques vai mais longe, afirmando que qualquer acordo simbolizaria o fim do comando do país por parte de João Lourenço, abrindo espaço para a própria Isabel dos Santos ocupar esse lugar. O académico João Lucombo Zatuzola disse que, em face da recusa da PGR, a sociedade quer saber que mecanismos vai o Estado usar para reaver os bens desviados de forma ilícita, bem como aqueles que foram atribuídos a figuras políticas angolanas sob forma de crédito.
Estamos perante situações onde o que se divulga é uma coisa e o que se ouve, o que se entende, o que se realizar na prática é outra coisa. E, na realidade, nós estamos a nos interrogar qual é a forma, então, que se vai utilizar para conseguir recuperar tais fundos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Falámos dessa entrevista do presidente angolano João Lourenço à Deutsche Welle. Ele foi questionado sobre outras investigações judiciais, em particular sobre Eduardo dos Santos, e ele explicou que o antigo presidente goza de imunidade durante pelo menos 5 anos e que compete à justiça tomar essas decisões. Ele rejeitou que existam processos políticos. Lourenço também disse que o antigo vice-presidente, Manuel Vicente, acusado de corrupção em Portugal, não é conselheiro dele. Sublinhou que também goza de imunidade e que o facto de ter sido pedido que o processo fosse transferido para Angola, citamos, não significa que ele foi absolvido. A entrevista que o presidente deu à Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, está certamente relacionada com a visita que a chanceler alemã, Angela Merkel, vai efetuar a Angola esta semana. Mas para jornalistas angolanos, eles estão irritados com esta decisão. O dirigente do sindicato diz não fazer sentido a facilidade em que o presidente da República mostra em prestar conta a órgãos estrangeiros em detrimento dos mídias nacionais. Manuel José.
Teixeira Cândido, salvaguarda aqueles casos em que há impedimentos de agenda.
O Presidente da República, quando dá uma entrevista a um órgão nacional, está a prestar contas. Se são os angolanos que o elegem, é esses que em primeira instância têm de prestar contas. Não faz sentido que o Presidente da República esteja disponível para não conceder as entrevistas aqui a nível nacional, dos órgãos que o concedem, que o solicitam, salvo se invocar este ou aquele problema da agenda. Mas é preciso que o órgão que solicitou a entrevista tenha conhecimento de que o Presidente da República não está disponível nesta data. É preciso que haja uma resposta, não é?
O diretor do jornal A República, João de Ala Martinho, considera a postura de João Lourenço de normal. Explica.
João Lourenço é do MPLA. Aqui não é nada de novo. Há um entendimento do género dos membros do governo do MPLA, membros do governo de Angola, acham que devem dar justificações à imprensa estrangeira e não aos angolanos. Só isso.
Outro jornalista, Alexandre Solombe, acredita que o presidente, ao agir assim, deixa um mau presságio.
Presidente da República, João Lourenço, tinha começado bem, isto não é bom, e perante outras situações que estamos a acompanhar que concorrem para o fechamento desta relação de abertura que eu tinha estabelecido. Isto associado à concentração de poderes e o silêncio que se faz em torno das reformas, os angolanos têm motivos de estar preocupados. Não é um bom augúrio para os próximos tempos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós tentámos falar com o diretor do Jornal Oficial, o Jornal de Angola, para ter a sua opinião sobre esta questão, mas não tivemos sucesso. Entretanto, a Assembleia Nacional agendou para o dia 19 deste mês o ato da tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva. Isto apesar da nomeação ter provocado protestos da oposição, que consideram que Pereira da Silva esteve envolvido em ações ilegais enquanto membro da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda. Koko Mokuta.
Segundo Agostinho Sicato, analista político angolano.
Os partidos estão já contra relógio. A única hipótese que lhes falta neste momento é convocar uma manifestação, porque já não há tempo. Se eles realmente não quiserem o atual presidente da CNE, a única chance que eles têm é levar as pessoas à rua e pressionar o executivo. Já se sabe quem é a pessoa, o que é que já fez durante na província de Luanda, pelo menos as consequências é a própria oposição não ter a alternativa para ganhar as eleições e partir já em desvantagem.
Já Olívio Quilumbo, outro analista, apela à oposição à não participação dos processos eleitorais no país, caso não se anule a eleição do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Nós temos problema sempre quando se fazem as eleições com o homem da CNE. Todos os anos eleitorais temos esse problema. Não é possível. As eleições são um processo que começa com o registro eleitoral e termina com a apresentação dos resultados finais. Mas o processo tem o homem da CNE, tem o registro eleitoral. Nós temos problemas com as eleições neste momento. Não pode ser. Todos os anos não pode haver espaço. A oposição tem que se posicionar como verdadeiramente oposição. Primeiro, com esse tipo de presidente nós não participamos, não concordamos. Eu não posso concordar com um árbitro do jogo. Que é uma parceira seca, ele também é árbitro e é jogador. Se eu participar da jogada, estou a fazer parte da jogada.
O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Kononoka, lembra que a Assembleia Nacional é um órgão de soberania que respeita o princípio da separação de poderes e interdependência, pelo que não pode pôr em causa as decisões de outros órgãos de soberania. Koki Mokuta, Luanda.
E agora vamos falar de um dos aspectos sangrentos da história angolana, o 27 de maio de 1977, pois órfãos e sobreviventes da repressão que ocorreu então voltam a exigir responsabilização política dos culpados pelos milhares de assassinatos. Agora, com o argumento de que o combate à impunidade deve encontrar eco também no plano dos direitos humanos. Juntos na chamada Plataforma 27 de Maio, criada há uma semana, membros de associações de sobreviventes levantam a voz em nome de um perdão e identificação das vítimas, mas há quem diga que o governo não vai satisfazer tais exigências. João Marcos.
Só depois de um pedido de perdão, sendo certo que existirão culpados com responsabilidades públicas, haverá reconciliação, afirma Miguel Francisco, membro da plataforma para quem a dimensão da tragédia não deve ser analisada apenas no quadro da comissão que trata da homenagem às vítimas dos conflitos políticos.
Ninguém está aqui a pedir julgamento de condenações, não vai ser possível. Muito embora muitas delas já morreram, mas há uma boa parte está ali. Até hoje até existem cargos públicos, nós conhecemos. Tem que ser responsabilizadas, pelo menos, políticas. juridicamente. Pedirem perdão e ali, senhora, nós vamos nos reconciliar.
Miguel Francisco Michel, autor do livro Reflexão, Racismo como cerne da tragédia do 27 de maio, reitera que não há negociação possível quando em casa estiver a luta pela verdade.
A verdade não se negocia, desvenda. E desvendar é o quê? Discutir a questão.
O analista político José Cabral Sand, que assume ter seguido um pouco da tragédia, percebe a dor dos sobreviventes e familiares das vítimas, mas acha irrealista que se partam bens públicos para a identificação de corpos e se apontem culpados.
Há situações em que os culpados são abstratos. Toda a gente sabe como é que começou o movimento de 27 de maio, mas ninguém conseguiu dizer o que é que aconteceu depois de lutar do conflito. E a partir de determinada altura, ficou mais ou menos igual àquilo que nós vimos no caso ao homem depois dos conflitos pós-eleitorais de 92. Nós sabemos que Ico Carreira, até determinada altura, assumiu quase que na totalidade o genocídio, mas ninguém prestou atenção àquilo, porque toda a gente sabe que não foi.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos falar de educação. Iniciou-se em Angola o ano letivo. É mais um ano em que o sistema de educação, em debate, com muitos problemas que deixam muitas crianças de fora e não só. Do Lubango, o Teodoro Albano dá-nos um exemplo com a situação na Huila.
Numa altura em que está aberto oficialmente o ano letivo 2020 no ensino geral em Angola, na província da Huila, o início das aulas é ao mesmo tempo o prenúncio de problemas no setor. No município de Lubango, por exemplo, a falta de professores levou ao encerramento de mais de 200 escolas, situação que agrava o já frágil sistema de ensino. O mais recente concurso público de 2019 de ingresso de novos agentes na educação, dos pouco mais de 400 professores, apenas 27 serão colocados no município sede da província. O diretor municipal da educação do Lubango, Pedro Tissing, reconhece que é preciso fazer mais pelo setor.
Vamos ter que ainda trabalhar muito, porque os professores que vêm transferidos de outros municípios, dificilmente conseguimos colocá-los nessas escolas. Portanto, vale lembrar que são escolas que ficam em zonas muito distantes. Então aí precisamos de professores que fiquem mesmo aí. Também é importante realçar aqui que nessas localidades, às vezes temos escolas, mas não temos espaço para os professores ficarem.
Para o Sindicato Nacional de Professores Simprof na Huila, os vários problemas que se repetem ano após ano no setor só têm lugar por ausência de um forte comprometimento com a educação, que, segundo o secretário provincial, João Francisco, há muito devia ser visto com outra atenção pelas autoridades.
É um setor vital para qualquer país. Significa que toda a atenção do governo deveria estar virada para a educação. Em vez de se preocupar com a polícia, se preocupar com as FA, a atenção maior deve ser virada para a educação, porque é aí onde está o futuro do nosso país.
Na Huila são perto de 800 mil o número de alunos que deverão frequentar o ano letivo 2020, ficando ainda fora do sistema de ensino acima de 50 mil crianças. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Estamos também atualmente com várias rádios FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais. Vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sitchanoka em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar pelo WhatsApp para uma crítica, uma sugestão, ou também para nos enviar uma foto ou um vídeo do local onde estão, pois o número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos para o município de Malange, onde se iniciou uma campanha de vacinação contra o sarampo, isto nos bairros Vila Matilde, Carreira de Tiro, Campo de Aviação, Quizanga e o setor do Quissol, isto depois das autoridades sanitárias terem notificado em finais de dezembro mais de uma dezena de casos suspeitos. Isaías Soares.
19 vacinadores, 15 mil doses estão disponíveis para a imunização de crianças dos 9 meses aos 15 anos de idade das aldeias das localidades de Missacala, Zela, Caieso, Cabuabuata, Calungas e setor do Quissol, arredores desta capital. O diretor municipal de saúde de Malange, Batista Manuel da Costa, disse que outra etapa vai iniciar para combater outro foco na comuna de Angola Luiz, adstrita ao município sede.
Temos também alguns casos que nós recebemos na comuna de Angola Luiz. Também estamos a planificar também, dentro desses dias, irmos até a comuna de Angola Luiz e criamos também uma equipa de bloqueio.
Um reforço adicional de 2 mil doses de vacinas já foi requisitado. Milhares de crianças deverão estar imunizadas contra o sarampo até a próxima quarta-feira. Cristina Daniel teve todos os filhos enfermos e a campanha de vacinação é a única solução para salvar as crianças da doença.
Trouxe meus filhos para ser vacinado e sim. Está só lá sempre aqui, pai. Queremos que isso passe. Só estamos assustados, a doença nas crianças não está a acabar, pai.
Para Rosalina Beatriz, o bairro tem déficit de alguns serviços sociais básicos.
Nós queremos que essa doença passe. Nós queremos mesmo água e luz. Capinho é demais, não estão vendendo esse terreno. Estamos vivendo bem de mosquito.
A autoridade tradicional do Zela, Costa Bernardo Malanga, epicentro do sarampo, disse que a localidade com 3.600 aldeões não tem um posto de saúde, salas de aula e as três manivelas estão inoperantes há vários anos. E o recurso é o consumo de água imprópria para os seres humanos. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol de salão, campeonato africano, na quarta-feira, Angola defronta Marrocos nas meias finais. Isto depois de ter dado que basada à Guiné-Conakry 5-1. Três golos de João Cambangula. Angola terminou assim a fase de grupos em segundo lugar no grupo B e vai defrontar agora Marrocos, que terminou no topo do seu grupo, o grupo A, mas só fez dois jogos, porque as Maurícias desistiram. Mas nesses dois jogos, Marrocos marcou 11 golos, só sofreu um. E claro está a jogar em casa, o campeonato é em Marrocos. Tarefa difícil para os angolanos, que são os únicos representantes da África subsaariana nas meias finais. Os outros são Marrocos, Egito e Líbia. Moçambique ficou em último lugar no grupo B, o mesmo de Angola, mas no seu último jogo portou-se bem, frente ao Egito, perdeu por 3-2. Mas os moçambicanos foram os mamparras da competição. Três jogos, três derrotas. Ainda no futebol africano, quarta-feira é o dia do sorteio para os quartos de final das competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, Petra Atlético e 1º de Agosto foram eliminados este fim de semana, já se esperava. Das 8 equipas que passaram para os quartos de final, 6 são do Norte da África. Os suspeitos do costume, nomeadamente Zamalek e Al Ahly do Egito, Étoile du Sahel e Esperance da Tunísia e Raja Casablanca e Wydad de Marrocos. As outras equipas são o Tupo e Samazembe, Todo-Poderoso do Congo Democrático e Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul.
Música.
agora para a Europa, para o futebol europeu, tudo na mesma em Portugal entre os dois primeiros. Benfica mantém 7 pontos de distância do Porto, mas a equipa sensação do momento é o Sporting de Braga, sob o comando do seu novo técnico Ruben Amorim, que desde que tomou conta da equipa tem agora 5 vitórias seguidas, incluindo uma na final da Taça da Liga contra o Porto e este fim de semana contra o Sporting por 1-0. Braga ascende assim ao terceiro lugar, Sporting cai para o quarto, com menos um ponto que o Braga e os mesmos que o Famalicão.
Onde vai eu não sei, nós queríamos ter esta sequência de vitórias, obviamente que não, que era algo muito, muito difícil de consegui-lo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Braga na Espanha, também tudo lá mesma. Real Madrid venceu por 1-0 o Atlético Madrid, venceu e convenceu. Barcelona bateu o Levante por 2-1, venceu, mas não convenceu. Segunda parte, muito má. Ansumane Fati tornou-se no jogador mais jovem a marcar 2 golos na Liga Espanhola. Tem apenas 17 anos, foram os seus 2 golos que deram a vitória ao Barça. Em Inglaterra, o jogo do fim de semana, o Tottenham de José Mourinho derrotou o Manchester City de Pepe Guardiola por 2-0. Incrível! Manchester City dominou, Tottenham sem resposta, depois há um jogador do City expulso. 2 golos do Tottenham. Fez 3 remates à baliza, marcou 2 golos. Está em 5º lugar o Tottenham. Quer subir pelo menos para 4º para poder ir às competições europeias. City mantém-se em 2º lugar. Agora há 22 pontos do imparável Liverpool. Deu surra ao Southampton. 4-0. 24 vitórias, 1 empate. Jurgen Klopp, o treinador, diz que Liverpool está muito, muito, muito longe de ser uma equipa perfeita, não parece. Os adeptos do Liverpool a cantarem Jurgen Klopp. Em Itália, Juve de Cristiano Ronaldo continua no topo com mais 3 pontos que o Inter. Cristiano Ronaldo marcou 2 golos na vitória do fim de semana sobre o Fiorentina. 2 golos de penalti e Penaldo nunca falha um penalti. Um dos penaltis muito duvidoso. Na Alemanha, Bayern de Munique mantém-se em primeiro, mas está tudo muito, muito renhido. Apenas 1 ponto de diferença do 2º lugar, o Leipzig, e 3 pontos de diferença do 3º e 4º, os 2 Borussias, o Dortmund e o Mönchengladbach. Na Alemanha, portanto, tudo em aberto. Aqui Washington, a voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu vou fazer só referência aqui à segunda meia hora, onde vamos falar de Moçambique, companhias que querem explorar gás no norte de Moçambique, querem que o governo forneça mais segurança, mais soldados. Vamos falar disso e, claro, está de outras questões na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Paulo Flores, aqui com Yuri da Cunha, Njila e Adikanga.
De mim ninguém se lembrava. Muitos mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente sonhava. Quando eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais, riqueza já não é café.
marido pode ser mulher. Com terra já não é com terra, chão já não é terra, fome já não é guerra.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, 3 de fevereiro, dia de heróis em Moçambique. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Aqui nos Estados Unidos, eleitores no estado de Iowa participam hoje nas primeiras eleições primárias das presidenciais deste ano, escolhendo entre 7 candidatos do Partido Democrata. E o julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chega hoje ao fim, com a acusação e a defesa apresentarem as suas declarações finais durante um período de 2 horas cada. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na produção desta emissão, Leo Sahilo, e na engenharia de som, o Sidrak Franklin. As notícias a esta hora com o João Santarita.
Os eleitores americanos no estado do Iowa participam hoje nas primeiras eleições primárias das presidenciais deste ano, escolhendo entre 7 candidatos do Partido Democrático. As últimas sondagens davam uma vitória ao candidato Bernie Sanders com 24,2% contra 20,2% de Joe Biden e 16,4% de Pete Buttigieg. O Iowa elege 41 delegados à convenção do Partido Democrático, onde vai ser escolhido o candidato do partido que fará frente a Donald Trump.
O julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chega hoje ao fim, com a acusação e a defesa a apresentarem as suas declarações finais durante um período de 2 horas cada. A votação será quarta-feira e o presidente deverá ser absolvido, uma vez que os republicanos têm uma maioria e não há sinais de qualquer dissidência contra a absolvição do presidente. Alguns dos republicanos disseram que, embora as ações do presidente para com a Ucrânia não fossem corretas, não constitui um crime para a impugnação.
A China confirmou nas últimas horas que o número de mortos do coronavírus ascendeu a 361 e o de infectados ultrapassou os 17 mil, enquanto ontem foi registada a primeira morte fora do país, nas Filipinas. O embaixador da China na África do Sul, Li Songtian, disse entretanto que os países africanos não devem entrar em pânico porque não há nenhum caso confirmado no continente e os diversos governos estão atentos a todos que chegam da China.
E por último, neste bloco de notícias, na Tanzânia, pelo menos 20 pessoas morreram ontem e mais 25 ficaram feridas num tumulto numa igreja evangélica no norte daquele país. As vítimas caíram e foram esmagadas por milhares de pessoas que corriam para serem ungidas durante um culto da igreja no estádio Ushirika, em Moshi, perto de Monte Kilimanjaro. O pastor foi preso mais tarde pelo seu papel no incidente, enquanto tentava deixar o país, acusado de atrair os fiéis com a promessa de um óleo ungido. São 12 horas e 33 minutos aqui em Washington. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Destaque hoje para um apelo de empresas petrolíferas que operam em Moçambique que querem que o governo deste país coloque mais militares na região de Cabo Delgado. E em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, realizou o seu 6º congresso e, no final, a liderança diz que está preocupada com a União. Teremos também notícias de Angola, concretamente falando deste caso que envolve Isabel dos Santos, no caso chamado como Luanda Leaks. Iremos falar novamente de Angola, iniciando uma série sobre as gravidezes precoces no continente africano, em particular nos países onde se fala a língua portuguesa, uma série preparada pela nossa colaboradora Naomi Santos. 12 horas 34 minutos. As multinacionais ExxonMobil e Total pediram ao governo de Filipe Nyusi o envio de mais tropas para proteger as suas operações na província nortenha de Cabo Delgado, onde continua a onda de ataques alegadamente atribuídos a radicais islâmicos.
A notícia é avançada pela agência de notícias Reuters, que cita uma fonte das empresas e dois consultores da segurança. A província de Cabo Delgado abriga uma das maiores reservas de gás do mundo e as duas empresas têm megaprojetos em desenvolvimento. Um dos consultores da segurança disse à Reuters que na região estão 500 soldados, mas que as multinacionais pediram mais 300 homens. Só não comentou o assunto e encaminhou a Reuters ao Ministério da Defesa Nacional, que também não comentou a informação. Entretanto, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu hoje apoio e confiança nas Forças Armadas para travar a insurgência no centro e norte do país. Falando em Maputo, por ocasião do Dia dos Heróis, Nyusi disse que vai continuar a perseguição, e passo a citar, em todos os cantos, fim de citação, aos que matam, e passo a citar, com vista a responsabilizá-los pelos crimes que cometem contra o Estado moçambicano. Fim de citação. Quanto aos ataques em Cabo Delgado, Nyusi disse, e passo a citar, malfeitores financiados por forças internas e externas estão a assassinar as populações e destroem habitações e outras infraestruturas. Fim de citação. O 3 de fevereiro é assinalado em homenagem a Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, assassinado na Tanzânia em 1969, ex-professor na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, e ex-funcionário das Nações Unidas, Mondlane completaria 100 anos a 20 de junho deste ano.
Obrigado, Mayra Lassalete. A Mayra que volta na nossa terceira hora de emissão com o espaço Top 10, na companhia da Ana Guedes. Vão apresentar as melhores músicas que tocam aqui nos Estados Unidos. Continuamos com notícias e agora vamos a Cabo Verde. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PSCV, realizou o seu 6º congresso. No final, a liderança diz que está preocupada com a União. Reporta Eugênio Teixeira.
A dirigente máximo do maior partido da oposição, que foi reeleita nas diretas de dezembro passado e legitimado agora no Congresso, 16º, diz que está pronta para dar tudo em prol da consolidação do PCV, tendo Janir Almada pedido o forte engajamento e colaboração de toda a família tambarina.
Total entrega e humildade, aliadas a uma infinita determinação e profunda convicção, é com essa perspectiva que pretendo conduzir o PCV às vitórias. Com todos os que colocam Cabo Verde em primeiro lugar. Por isso, a juventude do PICV deve-se assumir cada vez mais como um viveiro para a formação política, para reforçar a sua contribuição no resgate da credibilidade da política e no aprofundamento da democracia. Tudo porque a nossa escolha é Cabo Verde e o PICV é um partido de causas e de princípios.
O antigo secretário-geral e membro do grupo de reflexão, Júlio Correia, entende que sempre é possível construir caminho para a unidade, um processo, para ele, que exige vontade e não apenas intenção baseada no discurso.
Todos nós estaremos empenhados para que o partido esteja forte, fortalecido, que os militantes tenham bastante autoestima e possam empenhar-se na tarefa política de ajudar o partido a crescer. Eu acho que é aqueles que entram agora no partido e aqueles que estão cá há mais tempo sabem que é assim. Portanto, não se diz aqui nada que fosse de novo. Agora, digamos, é. Ninguém fica de fora, é todos. Dar-nos sinais de que efetivamente queremos efetivar através de um diálogo permanente, através de fortes relações interpessoais. O partido precisa aumentar a autoestima interna, em toda a gente se sente bem nesta grande família que todos nós sempre afirmamos termos.
PSCV, maior partido da oposição, depois do 16º Congresso realizado este fim de semana, à procura do consenso para poder estar coeso e preparado para os próximos embates eleitorais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, quando são 12 horas e 30 minutos. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível em Cabo Verde, na Rádio Comercial e na Rádio Morabeza. Noutras notícias, no espaço da lusofonia, em São Tomé e Príncipe, assinala-se hoje mais um aniversário do massacre de 1953 e Cabo Verde tem em quarentena domiciliar estudantes que regressaram da China e amanhã a Comissão Nacional de Eleições verifica os votos, certamente na Guiné-Bissau. Álvaro Ligeiro Andrade.
Começamos a Manso Miguel, na Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições marcou para amanhã uma verificação de consolidação nacional de dados da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. A reunião terá início às 10 horas e segue-se à recomendação da CDAO, que pediu a verificação da consolidação nacional dos dados recebidos das Comissões Regionais de Eleições até o dia 7, diz uma nota da CNE. Além dos representantes do Maru Sissoko Embaló e Domingos Simões Pereira, também estará presente um perito da CDAO. Entretanto, recorda-se que no dia 24 de janeiro, um despacho de um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça mandou repetir o apuramento nacional dos resultados. Ainda na Guiné-Bissau, a Voz da América sabe que alguns estudantes regressaram da China, mesmo sem qualquer iniciativa por parte do governo. Em Cabo Verde, 5 estudantes provenientes nos últimos dias da China encontram-se em quarentena domiciliar. Como prevenção e para despiste do novo coronavírus, avançou o delegado da Saúde São Vicente. Mais 4 cidadãos chineses, que também regressaram à cidade da Praia, estão a ser acompanhados pelas autoridades. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho considerou hoje que a melhor maneira de homenagear os heróis da liberdade é através de muito trabalho, sacrifício e esperança no futuro. Carvalho falava no final da celebração do aniversário do massacre de 1953, levado a cabo pelas tropas coloniais portuguesas, que se iniciou na vila de Batepá, no distrito de Menzoshi, fazendo mais de 1000 mortos. Por seu lado, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus prometeu mais apoio aos sobreviventes do massacre, muitos dos quais contam hoje mais de 80 anos de idade, ao garantir um subsídio mensal e outras formas mais contínuas de apoio governamental.
Obrigado, Álvaro Gero Andrade, que também volta à antena para conduzir a terceira meia hora de emissão. Entretanto, vamos a Angola. O presidente da República, João Lourenço, admite ter feito parte do sistema que sustentou o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, que para ele justifica a sua determinação de combater a corrupção por conhecer o sistema. O presidente de Angola fazia esse comentário ligado ao escândalo Luanda Leaks, que, entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Angola diz que não há nenhum acordo com Isabel dos Santos, uma posição também defendida pelo presidente João Lourenço. Reportagem do Venâncio Rodrigues.
O presidente angolano disse que as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram 6 meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. O jurista Lindo Bernardo Tito considera inegociável o processo crime que levou a que a filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, fosse constituída arguida. O jurista angolano defende, entretanto, que o Estado angolano deve negociar com Isabel dos Santos o processo de arresto preventivo de bens patrimoniais feito pelo Tribunal Provincial de Luanda.
Não, o crime é inegociável. O crime é inegociável. Em qualquer parte do mundo. Agora, o crédito que existe, se a outra parte, o devedor quer devolver o crédito, isso sim, isso se pode abrir mãos à reposição ou à recuperação dos valores que foram constituídos a partir de um determinado contrato obrigacional.
A opinião de Lindo Bernardo Tito não é, entretanto, partilhada pelo jornalista e investigador Rafael Marques, que considera que a PGR não pode firmar qualquer acordo judicial que a iniba de levar até onde for necessário a investigação do saque de Isabel dos Santos ao Estado. Num comentário que partilhou no seu portal Macangola, Rafael Marques vai mais longe, afirmando que qualquer acordo simbolizaria o fim do comando do país por parte de João Lourenço, abrindo espaço para a própria Isabel dos Santos ocupar esse lugar. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Toda a atualidade sobre o Luanda Leaks disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. E se estiver em Moçambique, pode sempre acompanhar as notícias da Voz da América Português para a África através da Rádio Sem Fronteiras em Pemba, isto na província de Cabo Delgado, Rádio Nova Paz em Kilimane, na província da Zambésia, e a Rádio Encontro em Nampula. E se estiver em Maputo, a capital, pode sempre sintonizar a ZFM para ter a atualidade informativa a partir de Washington, D.C. 12 horas 43 minutos, o prometido é devido. Vamos iniciar hoje a apresentação de uma série sobre as gravidezes precoces no continente africano, com destaque para a África que fala a língua portuguesa. Começamos em Angola, uma preocupação que a nossa colaboradora Noemi Santos conseguiu verificar através de consultas a vários documentos e também em entrevistas que Angola debate-se de facto com o problema de gravidez precoce. Naomi.
Um fenómeno global, as gravidezes precoces afetam a saúde das meninas e das crianças. Falamos com Verónica Sapalo, diretora executiva da Plataforma de Mulheres em Ação em Angola. Ela fala sobre os desafios que impedem a eliminação das gravidezes precoces em Angola.
Nós podemos considerar as gravidezes precoces para adolescentes, no caso, meninas em Angola, ainda um número considerável e elevado, justamente por causa das diferentes culturas a nível das diferentes províncias. Temos a parte sul, temos a parte norte, a este, que em cada uma dessas localidades existem práticas culturais extremamente diferentes e que, até certo ponto, essas práticas culturais têm consideravelmente influenciado essas más práticas.
A pobreza conduz o casamento prematuro, diz a diretora.
Muitas das vezes utilizam também ou aliciam crianças, adolescentes, tendo em conta a sua capacidade económica, olhando para a pobreza dessas famílias. E as meninas, na verdade, são o grupo-alvo mais vulnerável. Nós temos, por exemplo, problemas do índice de gravidez precoce nas lundas, em particular a Lunda Norte, também precisamente é uma das províncias com um índice de gravidez precoce muito alta. Primeiro, é uma província onde a extração de diamante é uma atividade econômica, comercial, muito acentuada, tendo em conta que é uma das localidades diamantíferas. E, de qualquer das formas, as comunidades impactadas nessas localidades são extremamente pobres.
Ao mesmo tempo, falta de acesso de informação contribua à persistência dessas gravidezes.
O grande problema é, muitas das vezes, elas não saberem, não conhecerem nem os seus direitos, nem como se proteger, e são influenciadas por quem tem o poder econômico. Olhando para o nível de pobreza das suas famílias, automaticamente cedem a uma relação sexual que resulta em gravidez.
Angola tem uma das taxas mais altas de mortalidade materna no mundo. Os perigos de gravidezes precoces também são urgentes, diz Verónica.
Continuamos também ainda a registrar dados sobre a mortalidade materna infantil. E a mortalidade materna infantil para Angola ainda é alta, não consigo precisar os dados estatísticos neste momento, mas tenho tudo em registro. E julgamos ser extremamente importante o Estado olhar para esses indicadores, independentemente dos outros relatórios apresentados pelo Unicef.
A diretora disse que o Estado angolano deve ter a eliminação dessas gravidezes nas suas prioridades.
E reforçar as nossas ações da assistência social para que o Estado angolano possa, então, melhorar que os serviços de saúde sexual reprodutiva nas unidades hospitalares, estender a informação a nível de todas as áreas, não só centrar a informação nas áreas urbanas, mas também transcender para a periferia, para os municípios e a nível rural, justamente para facilitar que as práticas culturais e outros problemas que as comunidades vivem possam ser discutidas e analisadas no sentido de não continuar a afetar este grupo específico de meninas. Estamos em crer que, com a parceria das várias instituições públicas, nomeadamente as que já citei, o Ministério da Ação Social, a Promoção da Mulher, e agora o Ministério da Justiça, que também, no caso da sua responsabilidade de regular os vários protocolos internacionais, ajudar o Estado angolano a direcionar melhor as políticas de Estado nas localidades.
É importante que a conversa sobre gravidezes precoces em Angola continue para combater esse fenómeno. Verónica Sapalo, diretora da Plataforma de Mulheres em Ação, está na frente dessa luta em Angola. Sou Naomi Santos, até à próxima.
E na política americana, o estado de Iowa será o primeiro a votar nas primárias do Partido Democrata nesta segunda-feira, dando assim início à escolha do candidato que vai defrontar o presidente Donald Trump em novembro. O chamado caucus é uma assembleia de eleitores que vota nos candidatos e que funciona como primárias. Em conversa com a Voz da América, o cientista político Pedro Marcelino, radicado em Iowa, faz a seguinte leitura da votação de hoje.
Os votantes neste estado levam as coisas muito, muito a sério, vão a todos os comícios, ouvem todos os candidatos e tomam decisões muito informadas. Neste momento parece claríssimo que ou o senador Sanders ou o vice-presidente Biden vão levar a noite, mas tanto o mayor Pete Buttigieg como a senadora Warren estão já, neste momento, muito próximos dos 15% que os tornariam em candidatos viáveis no estado de Iowa na primeira volta. E, portanto, isso deixaria, se ambos sucederem, deixaria apenas 15% do voto para a segunda volta, que marca, no fundo, aquele fator mais tradicional que costumamos falar aqui em relação a Iowa, que é o facto de os votantes poderem influenciar os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho no terreno, na segunda volta, e basicamente atraírem os votos adicionais das pessoas, dos candidatos que saírem com menos de 15%. E, portanto, esses 15% podem ser cruciais a levar ou o Pete Buttigieg ou a senadora Warren para um segundo ou um terceiro lugar.
Apesar de apenas ter 41 dos quase 4 mil delegados à Convenção Democrata, Iowa é considerado um termómetro da eleição.
Há candidatos que, se não forem viáveis aqui no Iowa, se não conseguirem obter resultados aqui, basicamente vão desaparecer. O Iowa é um estado daquilo que chamamos a Middle America, é do trabalhador comum, do camionista, da empregada de mesa, do bancário. E é um estado que representa a grande maioria dos votos americanos. Tem 750 mil votantes registados democratas, à volta de 650 mil republicanos e, na última eleição, cerca de 700 mil independentes. Ora, o que tem acontecido neste ano é que muitos dos independentes e muitos dos republicanos registaram-se democratas, mas isso não quer dizer, obviamente, que o Iowa vá voltar a ser um estado democrata nesta eleição. Na última eleição, Hillary Clinton perdeu por 10% neste estado.
Era o cientista político Pedro Marcelino, também jornalista e é chefe de comunicações do Departamento de Paz e Segurança da União Africana. Ele falou hoje no programa Washington Fora de Horas do Facebook da Voz da América, que passa todos os dias aqui a partir de Washington, D.C. No mundo, 152 milhões de crianças dos 5 aos 17 anos estão envolvidas no trabalho infantil, 73 milhões em África. A Organização das Nações Unidas pretende acabar com o trabalho infantil até 2025, uma meta ambiciosa para o continente africano. Esta é uma das notícias a seguir nos próximos tempos na página da internet da Voz da América e também na nossa emissão de rádio. Entretanto, noutras notícias, a Turquia bombardeou hoje posições de forças governamentais sírias em retaliação pela morte de pelo menos 4 soldados do seu país. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 6 soldados sírios foram mortos. Os confrontos deram-se horas depois de uma grande coluna militar turca ter entrado na província síria de Idlib, o último reduto em posse de rebeldes na Síria. O ministro da Defesa turco disse que os reforços tinham entrado na Síria após terem notificado as autoridades locais. O presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, disse que a artilharia do seu país tinha atingido 46 alvos sírios e que a Força Aérea Turca tinha também atacado posições sírias, acrescentando ter avisado a Rússia que não tolerará qualquer ataque. E a caminho do final, o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol de salão, campeonato africano, na quarta-feira, Angola defronta Marrocos nas meias-finais. Isto depois de ter dado cabazada à Guiné-Conakry 5-1, 3 golos de João Cambangula. Angola terminou assim a fase de grupos em segundo lugar no grupo B e vai defrontar agora Marrocos, que terminou no topo do seu grupo, o grupo A, mas só fez dois jogos, porque as Maurícias desistiram. Mas nesses dois jogos, Marrocos marcou 11 golos, só sofreu um. E claro está a jogar em casa, o campeonato é em Marrocos. Tarefa difícil para os angolanos, que são os únicos representantes da África subsaariana nas meias finais. Os outros são Marrocos, Egito e Líbia. Moçambique ficou em último lugar no grupo B, o mesmo de Angola, mas no seu último jogo portou-se bem, frente ao Egito, perdeu por 3-2. Mas os moçambicanos foram os mamparras da competição. 3 jogos, 3 derrotas. Ainda no futebol africano, quarta-feira é o dia do sorteio para os quartos de final das competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, Petra Atlético e 1º de Agosto foram eliminados este fim de semana, já se esperava. Das 8 equipas que passaram para os quartos de final, 6 são do Norte da África. Os suspeitos do costume, nomeadamente Zamalek e Al Ahly do Egito, Etoile du Sahel e Esperance da Tunísia e Raja Casablanca e o Wydad de Marrocos. As outras equipas são o Tupu e Sam Mazembe, Todo-Poderoso do Congo Democrático e Mamelodi Sundowns, Bafana Bastail, da África do Sul. Vamos agora para a Europa, para o futebol europeu. Tudo na mesma em Portugal, entre os dois primeiros. Benfica mantém 7 pontos de distância do Porto. Mas a equipa sensação do momento é o Sporting de Braga, sob o comando do seu novo técnico Ruben Amorim, que desde que tomou conta da equipa tem agora 5 vitórias seguidas, incluindo uma na final da Taça da Liga contra o Porto e este fim de semana contra o Sporting por 1-0. Braga ascende assim ao 3º lugar, Sporting cai para o 4º, com menos 1 ponto que o Braga e os mesmos que o Famalicão.
Onde vai eu não sei, nós queríamos ter esta sequência de vitórias, obviamente que não, que era algo muito... muito difícil de consegui-lo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Braga, na Espanha. Também tudo lá mesmo. Real Madrid venceu por 1-0 o Atlético Madrid. Venceu e convenceu. Barcelona bateu o Levante por 2-1. Venceu, mas não convenceu. Segunda parte, muito má. Ansumane Fati tornou-se no jogador mais jovem a marcar 2 golos na Liga Espanhola. Tem apenas 17 anos. Foram os seus 2 golos que deram a vitória ao Barça. Em Inglaterra, o jogo do fim de semana, o Tottenham de José Mourinho derrotou o Manchester City de Pep Guardiola por 2-0. Incrível! Manchester City dominou, Tottenham sem resposta. Depois há um jogador do City expulso. 2 golos do Tottenham. Fez 3 remates à baliza, marcou 2 golos. Está em 5º lugar o Tottenham. Quer subir pelo menos para 4º para poder ir às competições europeias. City mantém-se em 2º lugar. Agora há 22 pontos do imparável Liverpool. Deu surra ao Southampton 4-0. 24 vitórias, 1 empate. Jurgen Klopp, o treinador, diz que Liverpool está muito, muito, muito longe de ser uma equipa perfeita. Não parece. Os adeptos do Liverpool a cantarem Jurgen Klopp. Em Itália, Juve de Cristiano Ronaldo continua no topo com mais 3 pontos que o Inter. Cristiano Ronaldo marcou 2 golos na vitória do fim de semana sobre o Fiorentina. 2 golos de penalti e Penaldo nunca falha um penalti. Um dos penaltis muito duvidoso. Na Alemanha, Bayern de Munique mantém-se em primeiro, mas está tudo muito, muito renhido. Apenas 1 ponto de diferença do 2º lugar, o Leipzig, e 3 pontos de diferença do 3º e 4º. Os 2 Borussias, o Dortmund e o Mönchengladbach. Na Alemanha, portanto, tudo em aberto.
E agora, no final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, o ponto final com uma referência para a imprensa americana, o Wall Street Journal, que escreve que o julgamento do processo de impugnação do presidente Donald Trump entra na última semana, mas o afastamento de Trump é uma incerteza. Com esta nota, ponto final a esta segunda parte. Noutras notícias, na Tanzânia, pelo menos 20 pessoas morreram ontem, mais de 25 ficaram feridas num tumulto numa igreja evangélica no norte daquele país africano. Um grande abraço do Amêncio Miguel, a promessa de voltar amanhã para mais uma emissão vespertina, na segunda parte, a terceira parte, dentro de instantes, com o Álvaro do Gero Andrade. Boa noite.
Voz da América, transmitir em português, a partir de Washington, 3 de fevereiro, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o mais um 908-652-4584. Eu repito, mais um 908-652-4584. 13 horas na capital americana, hoje um pouquinho mais quente aqui em Washington. A produção é do Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Cedric Franklin, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, democratas começam a escolher candidato presidencial no dia em que a acusação e defesa de Donald Trump apresentam alegações finais no processo de impugnação no Senado. Em Tanzânia, detido o pastor que liderou o evento que terminou com 20 mortos e mais de 25 feridos. Autoridades da Espanha desmantelam rede de tráfico de migrantes africanos. Segunda-feira é dia do Top 10 na América. Mais à frente vamos à música. As mais 10 mais conhecidas e rodadas nos Estados Unidos. Também teremos a nossa revista económica, mas vamos começar por falar na Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições marcou para amanhã uma verificação de consolidação nacional de dados da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. A reunião terá início às 10 horas e segue-se à recomendação da CDAO, que pediu a verificação da consolidação nacional dos dados recebidos das comissões regionais de eleições, segundo a CNE, até o dia 7. Além dos representantes de Umaru Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira, que deverão estar munidos das atas produzidas no apuramento dos resultados a nível regional, estará também um perito da CDAO no ato. Entretanto, recorde-se que no dia 24 de janeiro, um despacho de um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça mandou repetir o apuramento nacional dos resultados. Ainda na Guiné-Bissau, a Voz da América sabe que alguns estudantes regressaram da China hoje, mesmo sem qualquer iniciativa por parte do governo. Em Cabo Verde, 5 estudantes provenientes dos últimos dias da China encontram-se em quarentena domiciliar. Como prevenção e para despiste de novo coronavírus, avançaram autoridades de saúde na Ilha de São Vicente. Na capital Praia, mais 4 cidadãos chineses que também regressaram ao país e estão a ser acompanhados pelas autoridades. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho considerou hoje que a melhor maneira de homenagear os heróis da liberdade é através de muito trabalho, sacrifício e esperança no futuro. Carvalho falava no final da celebração do aniversário do massacre de 1953, levado a cabo pelas tropas coloniais portuguesas, que se iniciou na vila de Batepá, no distrito de Mesochi, fazendo mais de 1000 mortos. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus defendeu, por seu lado, que a juventude não deve tornar-se escravo do dinheiro e de outros bens materiais e prometeu mais apoio aos sobreviventes do massacre de 1953, muitos dos quais contam hoje mais de 80 anos de idade, garantindo um subsídio mensal e outra forma mais contínua de apoio governamental, concluiu Bom Jesus. Em Moçambique, as multinacionais ExxonMobil e Total pediram ao governo de Filipe Nyusi o envio de mais tropas para proteger as suas operações na província de Cabo Delgado, onde continua a onda de ataques alegadamente atribuídos a radicais islâmicos. A notícia é avançada pela agência de notícias Reuters, como nos diz a Mayra de La Salette.
A notícia é avançada pela agência de notícias Reuters, que cita uma fonte das empresas e dois consultores da segurança. A província de Cabo Delgado abriga uma das maiores reservas de gás do mundo e as duas empresas têm megaprojetos em desenvolvimento. Um dos consultores da segurança disse à Reuters que na região estão 500 soldados, mas que as multinacionais pediram mais 300 homens. Sonão comentou o assunto e encaminhou a Reuters ao Ministério da Defesa Nacional, que também não comentou a informação. Entretanto, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu hoje apoio e confiança nas Forças Armadas para travar a insurgência no centro e norte do país. Falando em Maputo, por ocasião do Dia dos Heróis, Nyusi disse que vai continuar a perseguição, e passa a citar, em todos os cantos, fim de citação, aos que matam, e passa a citar, com vista a responsabilizá-los pelos crimes que cometem contra o Estado moçambicano. Fim de citação. Quanto aos ataques em Cabo Delgado, Nyusi disse, e passo a citar, malfeitores financiados por forças internas e externas estão a assassinar as populações e destroem habitações e outras infraestruturas. Fim de citação. O 3 de fevereiro é assinalado em homenagem a Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, assassinado na Tanzânia em 1969, ex-professor na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, e ex-funcionário das Nações Unidas, Mondlane completaria 100 anos a 20 de junho deste ano.
Na revista económica, as bolsas da China continental registaram nesta segunda-feira baixas expressivas de mais de 7%, o maior recuo diário desde 2015, no momento de pânico nos mercados internacionais pela epidemia do novo coronavírus no gigante asiático. O índice composto da Bolsa de Xangai fechou em queda de 7,72%, enquanto a Bolsa de Shenzhen, a segunda maior da China, terminou com uma contração de 8,4%. Esta foi a primeira sessão das bolsas chinesas após as férias do Ano Novo Lunar. As vendas generalizadas reduziram em cerca de 400 mil milhões de dólares o valor total das ações no mercado chinês. A consultora Fitch Solutions antevê que a moeda nacional angolana continua a desvalorizar-se durante o resto do ano, valendo 524 kwanzas por dólar em 2020 e agravando ainda a queda para 575 kwanzas em 2021. Na análise enviada aos clientes, os analistas daquela consultora, detida pelos mesmos donos da agência de noção financeira Fitch Ratings, escrevem que a moeda estava sobrevalorizada, valendo 167 kwanzas por dólares, quando em janeiro de 2018 a indexação ao dólar foi abandonada no âmbito de um conjunto de reformas macroeconómicas para aumentar o investimento estrangeiro e suster a queda das reservas internacionais. Os bancos cabo-verdianos, que trabalham apenas com clientes não residentes como o BIC ou Montepio Geral e que não pediram a transformação para licença genérica, vão ser encerrados até ao final do ano. A garantia foi dada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, mas assegurou tratar-se de um processo iniciado em 2018 e que não está relacionado com o processo Luanda Leaks, investigação jornalística que levantou dúvidas sobre o BIC Cabo Verde detido pela empresária angolana Isabel dos Santos. O governante acrescentou que a decisão de terminar com as licenças restritas, que permitiam aos respectivos bancos trabalhar apenas com clientes não residentes e com depósitos em moeda estrangeira, foi assumida em função do futuro desejado para o sistema financeiro cabo-verdiano. E aqui nos Estados Unidos, os gastos com construção caíram inesperadamente em dezembro, marcando a primeira queda no indicador desde junho, com redução tanto dos projetos públicos como privados. O Ministério do Comércio informou hoje que os gastos com construção caíram 0,2%. O dado de novembro foi revisto para cima, um aumento de 0,7% em vez de 0,6%, como inicialmente referido.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 9 minutos nesta segunda-feira, 3 de fevereiro. E como é segunda-feira, é dia do Top 10, as 10 músicas mais ouvidas da América, agora com Mar La Salette, Ana Guedes e o DJ UBS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette, do outro lado está o DJ UPS.
E eu sou a Ana Guedes. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah, to love, love, yeah, to love, love, yeah, to love you. I needed to lose you to love me. Yeah, to love, love, yeah, to love, love, yeah, to love you. I needed to.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos agora a ouvir a tabela das 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Isto que está a tocar é Lose You to Love Me, de Selena Gomez. Está em décimo lugar.
E tenho a dizer que me faz chorar.
Ana, ouça, mas sabe que hoje quando eu estava a olhar para este título, finalmente entendi.
Entendeste o que é que ela diz?
Finalmente entendi. Fantástico.
Lose You, deixar-te perder para me amar.
Para me amar, exatamente. Eu tenho que te perder para me amar.
Exatamente.
Fantástico, oh Selena. Oh, kudos para ti. Promised the world and I fell for it.
Ain't far, don't need no breaks. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
E podes fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com. Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. E também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. E a nome está Roxanne de Arizona. Vamos ouvir.
She don't drive the whip unless the roof fall. Only want a car when the cash out. Only take the pick when I hit out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Yeah. Roxanne. She think I'm a hellman, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. In LA, yeah.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Faz como o Glauber, o Malan, o Adu. Eles pediram uma música para nós tocarmos e nós tocamos. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É +1 908-652-4584. Someone You Loved, de Lewis Capaldi.
Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos também no iTunes em boa português. E a música Dance Monkey de Tones and I está em sétimo lugar esta semana.
Portanto, eu convido todos a subscreverem o nosso canal.
Não no iTunes, como eu disse há bocado. Estamos no iTunes YouTube, também. Mas não este programa. Exato. Podem-nos encontrar no iTunes. Mas este programa Top 10 está no YouTube.
Mas se quiserem subscrever ao nosso podcast no iTunes do Angola Fala Só...
Já podem.
Em Voa Português. E o 10,000 Hours do Dan, do Shay e do Justin Bieber está em sexto lugar. Mas, falando em Grammys... Os Danny e Shay ganharam pelo Speechless. Uma música que parece que é boa para casamentos.
Eles é que ficaram speechless.
É verdade. 10,000 Hours, este é o sexto lugar. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos até ao quinto lugar. São os Maroon 5 com Memories. Há 18 anos no top. 18 semanas, aliás. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah.
but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
E o Top 10 americano só toca as boas músicas para ti. Este é Circles de Post Malone, o favorito da Ana. E calha-me sempre a mim, mas eu hei de fazer com que seja na forma
a mencionar não tenho
aqui o Post Malone. Este é o quarto lugar.
When you twist the top of the bottle, I'm a monster.
You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster.
Nova música na tabela das 10 mais é a terceira. É Godzilla de Eminem com o rapper já falecido Juice WRLD. E há mais música no Top 10 americano da Voana. É Future Drake com o tema Life is Good, é o segundo lugar.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell if it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dump. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us.
Put it out the coop at the lot, told him 12 SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s. She said that.
Yeah, man, está na hora, não está?
Exatamente, nós somos
Mayra de La Saleta este lado.
Ana Guedes aqui em frente, do outro lado DJ UPSC, Roderick Wayne Moore Jr., mais conhecido por Roddy Ricch, é um rapper americano de 21 anos de Compton, na Califórnia.
Ana, ele nos Grammy deste ano estava nomeado a 2 prémios e saiu com 1 para melhor performance rap.
Mas tirou a vingança e subiu ao primeiro lugar do top 10 quando nos despedimos, não é? The Box, Roddy Ricch.
Três horas e 24, aqui na capital americana, Voz da América, nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, caminhamos para o final desta emissão, a hora de passar em revista as notícias que marcam a atualidade. Aqui nos Estados Unidos, em Iowa, os eleitores americanos participam hoje nas primeiras eleições primárias das presidenciais deste ano, ao escolher entre 7 candidatos do Partido Democrata. As últimas sondagens davam uma vitória ao candidato Bernie Sanders, com 24,2% dos votos contra 20,2% de Joe Biden e 17,4% de Pete Buttigieg. O Iowa elege 41 deputados à convenção do Partido Democrata, onde estarão presentes quase 4 mil delegados, para escolher o candidato do partido que fará frente a Donald Trump. As próximas eleições primárias são no estado de New Hampshire, no próximo dia 11. A tradição indica que quem ganha Iowa está lançado eventualmente para ganhar não só a nomeação democrata, como bem lançado para a eleição presidencial americana. Entretanto, Donald Trump foi o vencedor na última eleição no estado de Iowa. E ainda aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui pertinho da Voz da América, o julgamento para impugnação do presidente Trump chega ao fim com a acusação e a defesa a apresentarem as suas declarações finais durante um período de 2 horas. Há momentos terminou a apresentação da acusação dos democratas. Agora, a defesa de Donald Trump está a fazer uso da palavra. Na quarta-feira, será a vez do presidente ser eventualmente absolvido, já que os republicanos têm a maioria e não há sinais de qualquer dissidência contra a absolvição do presidente. Alguns dos republicanos disseram que, embora as ações dele para com a Ucrânia não tenham sido corretas, não constituem um crime de impugnação. Os democratas alegam que o presidente abusou do poder ao pressionar a Ucrânia a investigar um seu possível rival político nas próximas eleições, o ex-vice-presidente Joe Biden. Amanhã é o dia do Estado da União, em que o presidente Donald Trump falará ao Congresso. A China confirmou nas últimas horas que o número de mortos ascendeu a 361 e de infectados ultrapassou os 17 mil pelo novo coronavírus, enquanto ontem foi registada a primeira morte fora do país, nas Filipinas. Hoje, os primeiros pacientes com o vírus chegaram ao hospital que foi construído em 10 dias em Wuhan, a cidade onde começou a epidemia, chamado Wuxianshan. O hospital possui 1.000 camas e tem uma estrutura de 25 mil metros quadrados. Um segundo centro médico, o Leishanshan, com capacidade para 1.500 leitos, está em construção e deve ser inaugurado nos próximos dias. Entretanto, o embaixador da China na África do Sul, Li Chongdian, disse que os países africanos não devem entrar em pânico porque não há nenhum caso confirmado no continente e os diversos governos africanos estão atentos a todos os passageiros que chegam da China. Na Tanzânia, pelo menos 20 pessoas morreram ontem e mais de 25 ficaram feridas num tumulto numa igreja evangélica no norte do país. As vítimas caíram e foram esmagadas por milhares de pessoas que corriam para serem ungidas durante um culto numa igreja no estádio Ushirika, em Moshi, perto do Monte Kilimanjaro. O pastor foi preso mais tarde pelo seu papel no acidente enquanto tentava deixar o país. A Turquia bombardeou hoje posições das forças governamentais sírias em retaliação pela morte de pelo menos 4 soldados turcos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma ONG com sede em Londres, disse que 6 soldados sírios foram mortos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 3 de fevereiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Sidrak Franklin e Álvaro Ludgel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.